Olá, esse é o NVS Lab Urban Studies. Entendemos que as cidades concentram diferentes informações em termos culturais e subculturais. Com a ajuda de diversos especialistas, como o Giovanni Bonetti, que está aqui com a gente hoje, queremos canalizar informações e diminuir o vazio existente entre a cidade e as pessoas. Giovanni Bonetti é arquiteto catarinense reconhecido internacionalmente e uma das mentes brilhantes por trás de projetos como a Pedra Branca Cidade Criativa, que já foi premiada na Bienal de Arquitetura de Buenos Aires. Ele também está à frente dos escritórios Marchetti Bonetti e do ARC7, junto com uma série de outros profissionais de alto renome. Giovanni Bonetti, muito obrigado pela participação.
Opa, eu que agradeço aí a oportunidade de discutir um pouquinho a cidade.
Boa, valeu. Cara, falando um pouco sobre cidades, tem uma em específico que eu sei que tu gosta muito, que é um grande admirador, e que inclusive me influenciou bastante a querer conhecer mais e visitar, que foi Copenhague. Tu gosta muito da forma como ela funciona, mas eu gostaria muito que tu falasse pra gente o que mais te inspira nessa cidade, o que tu quer compartilhar sobre ela, para talvez impactar mais gente também que está nos escutando.
Não, legal. A nossa obsessão um pouquinho por Copenhague, pela Dinamarca, já vem de longo tempo. Então, uma história antiga aí de uma amizade que nós fizemos e fomos construindo essa amizade, a Thaís e eu, e fez com que a gente repetisse várias vezes o destino de Copenhague, que hoje ficou quase que uma obrigação anual de visita à cidade, mais como uma inspiração mesmo do que, na verdade, um reconhecimento de território ou qualquer outra coisa, né? Mas isso, eu só fiz essa introdução porque, na verdade, a Copenhague, a inspiração dela vem muito desses quase 30 anos que nós acompanhamos Copenhague, da evolução da cidade, né? A Copenhague que se vê hoje não é a Copenhague que se via 30 anos atrás. Então, aí tem uma questão bastante bacana do mindset, né? do dinamarquês, dos habitantes da Dinamarca e também da forma como eles veem o mundo. Então, isso acaba também transferindo esses valores, digamos assim, para a construção das cidades, né?
Sim. Tem um case super interessante até das visitas que a gente teve lá, que foi de Newhall, né? Que era antes um porto, uma área da cidade super escanteada, assim, dá para dizer, um ponto não muito valorizado e que hoje se tornou um dos principais pontos da cidade e uma área que é até icônica, né? Bonita, colorida, enfim, muita vida, né, acontecendo lá.
Aquilo há 30 anos atrás, ou há 40 anos atrás, aquilo era uma área de estacionamento de carros, né? Então, no momento em que o governo toma uma posição de mudar a dinâmica da cidade, privilegiando outros modais que não o carro, a cidade começa a criar uma nova dinâmica. Mas isso, na verdade, não é só uma questão de política pública, é de política pública. Sim. E resposta do poder público para a população, né? Então, quer dizer, se acreditou e se levou aquilo como uma verdade. E a comunidade absorveu aquilo como verdade porque ela via que o resultado era positivo, né? Então, porque não adianta a gente ter só um regramento sem aplicar esse regramento. Eu acho que Copenhague é um exemplo. Sim. Disso, que ela foi evoluindo e hoje talvez ela seja uma das cidades na questão de planejamento urbano mais evoluídas no sentido de apropriação da própria comunidade. A sociedade dinamarquesa absorveu os valores sobre um novo olhar de como se faz o planejamento urbano, né?
Sim, e isso é bem visto para o futuro até, né? Porque a gente percebe, por exemplo, no centro da cidade, obras contínuas, né, de melhoria da infraestrutura, e também em alguns lugares que antes eram tidos como uma parte um pouco mais longe, um subúrbio, eu diria, assim, como Nordhausen ali, enfim, alguns lugares perto da zona portuária, como onde hoje fica o Refn, que é um lugar de um food hall bem interessante, o um projeto, com essa revitalização, tendo esses projetos sendo revitalizados pelas iniciativas, tanto públicas quanto privadas também.
É bem bacana também essa relação entre o público e o privado na Dinamarca. É um país onde a estrutura é social-democrata. Então, ela trabalha, o governo trabalha pelo bem-estar social em cima de uma plataforma capitalista. Isso também é muito interessante, mas eu acho que, acima de tudo, o que move essa relação uma relação super transparente entre público e privado é a questão da confiança, né? Na verdade, isso também é uma construção de uma mentalidade, uma construção que a Dinamarca foi, ao longo do tempo, construindo e aprimorando. Então, não existe uma desconfiança do poder público com o privado e nem vice-versa. Isso ajuda qualquer iniciativa digamos assim, de melhoria da qualidade de vida do cidadão, né? Porque, obviamente, que tem que existir uma política pública, tem que ter um regramento, a iniciativa privada tem que obedecer esse regramento, tem que dar uma resposta para a cidade, mas ela também tem que ter o seu rendimento em cima disso, né? Mas essas construções, sim, elas acabam sendo também coletivas lá. São decisões coletivas, e quanto mais coletivo e transparente for, mais fácil essa relação fica e melhor é o resultado disso, que é o que a gente vê com esses hoje transformações de vários bairros em Copenhague, que são feitas pela iniciativa privada com todo o regramento público, e não quer dizer que seja sempre as mil e uma maravilhas e que não tenham atritos, mas tem uma coisa que é o mais importante de tudo: transparência e confiança.
Tem um mood lá na Dinamarca, assim, uma cultura que se criou. A Dinamarca é tida como um dos países mais felizes do mundo, né? Sua população como as pessoas mais felizes do mundo. E tem uma expressão que é hig, hig, né? Se soletra H-Y-G-G-E, mas eles até, eu aprendi lá, um dinamarquês que é meu conhecido lá, ensinou Huga, né?
Huga, difícil, né? É difícil.
Então, que é uma expressão nórdica, para quem ainda não conhece, ela pode ser traduzida, é quase como saudade, né? No português não pode ser traduzido em outras línguas, mas ela quer dizer mais ou menos acolhimento, algo aconchegante, enfim. E tu acha que aqui no Brasil, trazendo um pouco para a nossa realidade, para os nossos projetos aqui, pode existir uma mentalidade coletiva de alguma maneira parecida com essa que transforme tanto, que nem tu falou, em tão pouco tempo, né? Parece 30 anos muito, mas numa relação de mudança da cidade é pouco tempo, né? Algo parecido aqui?
Eu acho o seguinte, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, mas tu vais lá te inspirar e a nossa realidade é completamente diferente. É diferente mesmo. Talvez o grande desafio seja a gente utilizar essas inspirações para que a gente possa fazer a nossa contribuição dentro do entorno da onde a gente consegue chegar. Então, é um pouco isso, porque realmente o Brasil, culturalmente, ele é multicultural, é um mindset, muda conforme a região. A gente tem algumas disparidades socioeconômicas bastante grandes que eu acho que dificultam um pouquinho mais essa homogeneização de pensamento, que é o que acontece na Dinamarca. Mas aí também tem um contexto histórico que é importante colocar e que isso está refletido na questão do uso do território também, é a questão da igualdade, né, cara? Porque se tu for desver lá para trás, os próprios vikings, o rei não era um rei que ele era um rei hereditário, ele era um rei porque ele era um líder dos iguais, né? Então, ele era um igual e ele se tornava líder pela competência dele. E isso é hoje que um pouco traduz a cidade. Então, essa questão de as coisas serem tão homogêneas, obviamente existe diversidade, existe tudo, mas as pessoas têm um olhar parecido para tudo, um pouquinho dessa questão de que somos todos iguais, né? E somos todos iguais, quer dizer que mesmo nas diferenças, cada um tem que respeitar o outro como um igual. Então, isso faz diferença até na tua relação com a cidade, né? Eu estava nesse livro que é O Segredo da Dinamarca. Então, a jornalista inglesa lá fala que ela achava estranho aquela obrigatoriedade de limpar a neve na calçada, na sua calçada, quando, na verdade, na Inglaterra é a prefeitura que faz isso. Aí ela viu uma reportagem que a primeira-ministra limpava todos os dias a calçada da casa dela antes de ir trabalhar. Quer dizer, isso começa a fazer uma diferença de como é que a pessoa entende a cidade, né? e com a pessoa sabendo onde é pedestre, onde é, porque inclusive essa questão do respeito do pedestre também em relação à bicicleta, né? Tem áreas da cidade que a gente larga a bicicleta e anda a pé, porque aquela é uma área só peatonal. Então, essas coisas todas estão inseridas no contexto do mindset da população, que já vem aí de uma construção histórica de igualdade, né, e tudo mais.
Verdade. Cara, o teu trabalho, ele é bem ligado a um movimento principalmente funcional. Tu não acha que essa preocupação, que não é só estética, mas também mais de experiência do usuário, ela tem sido melhor explorada pelas cidades e pelas ações assim, que vem acontecendo? Não só mais ser bonito, mas ser usável de verdade, né?
Ah, eu acho que hoje em dia é indiscutível que a usabilidade, digamos assim, tem que estar à frente de qualquer outra... quer dizer, a questão estética é uma consequência e ela é imprescindível, né? Tudo tem que ser feito com qualidade, fato. E a beleza faz parte também do nosso bem-estar e tudo mais. Mas não adianta ser belo e não usufruir. E uma outra história que é bastante interessante, já puxando um pouquinho disso, e quando a gente fala na questão do coletivo ou na questão mesmo da igualdade, é a maneira e a metodologia que aí fazendo um paralelo de novo para a Dinamarca, e eu acho que é onde eu me inspiro, e é de realmente envolver, né, envolver o máximo de pessoas possíveis que serão os usuários desses espaços, na construção desses espaços, né? Obviamente que no final das contas a prancheta é que vai dar o traço final, mas a construção de todo o desejo de que se tem para esses espaços é imprescindível que tenha participação coletiva, né? E aí a participação coletiva vai ter a garantia de que o uso vai ser efetivo. E então eu acho que isso é imprescindível, né?
Sim. Eu lembrei essa semana de uma frase. Eu estava montando algumas daquelas minhas apresentações, que tu sabe bem, já a gente já participou junto de alguns projetos, né? Lembrei de uma frase do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, que ele fala assim: esse mundo infame está grávido de um outro mundo possível. Para mim, ela diz muito. Ela diz muito sobre essas relações, sobre essas diversas ações que a gente vê de mobilização das pessoas, das suas relações com o meio, com as cidades. Só que isso envolve, né, diversos atores, os arquitetos, a gente da comunicação, o poder público. Que tipo de ações conjuntas podem ser feitas para potencializar esse movimento de transformação, tu acha? E potencializar esse mundo possível, mundo infame, né?
Na verdade, existem várias ferramentas para que a gente possa fazer essa construção coletiva, mas com critério técnico, obviamente, né? Então, porque não é, eu acho que às vezes se faz um pouco da confusão que a participação é uma ordenação, né? As pessoas ordenam como tem que ser. Não, eu acho que a captação dos desejos é relevante para que a gente possa construir os espaços urbanos ou mesmo os espaços privados. Mas, então, existem várias ferramentas. Uma que eu acho bacana, até voltando de novo à Dinamarca, tem o Departamento da Vida Urbana. Né? O Departamento da Vida Urbana, o que, que é? É um grupo de pesquisa que, cotidianamente, está nas ruas captando desejos dos cidadãos. Então, o que, que isso se organiza, todo esse material de pesquisa, para que ele sirva de base para qualquer ação que o poder público vá fazer no território. Então, isso é muito interessante, porque ele não está atrelado a questões políticas ou a questões de interesses específicos que em algum momento, quando a gente trabalha no coletivo, isso transparece. Isso não é bom, não é positivo, porque daí vira um cabo de força. Então, quando tu entendes realmente o desejo das pessoas, independente da sua de querer protagonizar a sua vontade, isso é muito interessante. É uma ferramenta legal para a gente trabalhar no coletivo, né, para que a gente possa ser mais assertivo possível no projeto ou no resultado desse projeto, né?
Tu acha que aqui a gente enfrenta ainda como um grande empecilho da transformação um excesso de burocracia?
Como não tenho dúvida disso, né? Quando a gente fala que, né, há pouco, quando a gente esteve lá num grupo de pessoas multidisciplinar em Copenhague, o teu sócio estava junto, Uma palavra que foi muito interessante, a questão do trust, né? Com confiança se diminui a burocracia, se diminui a corrupção, se ganha tempo. Então, isso faz uma diferença incrível. Nós, hoje, somos burocráticos, mas a burocracia ela não está muito atrelada somente às questões de processos. Ela está muito na cabeça das pessoas. Então, é a política do não. Né? É a política do não. Não pode, não. Então, para tu fazer isso, tu tens que me comprovar que tu vais fazer de bem. Quando, na verdade, deveria ser a política do sim. Não, olha, vamos estudar o teu caso porque ele é um caso interessante. Então, como que nós podemos viabilizar o teu projeto? Então, essa mudança de paradigma faz uma grande diferença, né?
Sim, fato. Até pegando esse gancho, eu queria que tu, se tu puder comentar um pouco sobre tem um projeto super mobilizador aqui em Florianópolis, né, que é o projeto da Marina. Ele é um dos grandes acontecimentos que está por vir aí, que vai mudar a relação da cidade um pouco com o seu centro, e também como ele deve impactar talvez um pouco nessa mentalidade de mudança até do próprio ponto de vista como eu vou dizer, de autoestima da cidade, né? Porque a gente viaja o mundo querendo buscar lugares como um projeto parecido com esse, e quando se depara com algo assim aqui, ainda fica um pouquinho com o pé atrás. Eu queria um pouco tua opinião nessa relação.
Eu acho que primeiro é o seguinte, as cidades, elas se transformam ao longo do tempo, né? Ninguém paralisa uma cidade, por mais que a gente possa buscar referências, tipo em cidades históricas como Roma, ou vamos lá, Siena, elas passaram e passam por transformações ao longo do tempo. Né? E a gente, então, é natural da evolução humana e urbana que as cidades se transformem. Então, o novo é imprescindível para que a gente faça a evolução. O projeto da Marina, especificamente, eu acho que mais do que o equipamento Marina, ele vai trazer uma grande transformação para a cidade, que é um parque público e urbano, que hoje a cidade sente falta disso, né? Existiu aí o projeto do Aterro da Bahia Sul, que já foi todo fatiado e loteado, talvez aquele projeto original hoje seja impossível de aplicá-lo. Ele tem várias ideias brilhantes, várias propostas bacanas, mas talvez hoje implantar ele não seja mais aquele projeto. Mas, ao mesmo tempo, a Bahia Sul ela tem uma certa dificuldade com questão de tempo mesmo, né? De vento e tudo mais. A Bahia Norte hoje já é palco de uso coletivo, porque é onde as pessoas vão para fazer jogging. Então, ela tem um aconchego ali da Bahia Norte que ela proporcionaria um grande espaço para ocupação da população como um lazer, né? Eu acho que esse projeto pode ser sim um indutor de crescimento da cidade, para que a gente possa, a partir dele, criar outros equipamentos também de uso público, uma parte privada e uma parte pública, mas que tenham que deem um benefício para a população, né? Para a comunidade. Eu acho que isso é bem bacana, e existe aí uma enorme possibilidade de contribuições que podem ser feitas entre a iniciativa privada e o poder público para a melhoria da qualidade da vida urbana.
Sim, sim. E tu acredita que em algum futuro próximo Florianópolis vai, de fato, investir em algum outro tipo de modal de transporte sem ser a dependência irrestrita ao carro, como acontece hoje?
Olha, é um outro ponto que eu acho que é inevitável e é meio que urgente. O problema é aos poucos a gente vai mudando um pouco essa mentalidade do transporte privado, mas ainda falta bastante. Além de se instrumentalizar a cidade para que possa ter modais que contribuam para a mobilidade, a gente também tem que fazer um trabalho de construção do ideário da população, para que entenda que o transporte coletivo é muito mais eficiente e eficaz, inclusive para a qualidade de vida dessas pessoas que hoje optam pelo transporte individual, né? Agora, é aquela história, como eu te falei lá atrás, por que Copenhague foi uma transformação que é uma transformação relativamente jovem, né? Faz pouco tempo que houve uma transformação na cidade, porque o poder público foi criando políticas e foi aplicando essas políticas, as pessoas acreditaram e puderam ver o resultado dessas políticas. Então, isso é importante também, porque não adianta só a gente fazer políticas, corredores de ônibus, e a gente não dar credibilidade a todo esse ferramental que a gente cria, né? Então, o transporte público vamos melhorar, não só a questão de mobilidade mesmo, mas de conforto, para que a pessoa sinta que, para ela, é muito mais vantagem deixar o transporte privado para entrar no transporte público ou utilizar outros modais que são possíveis para nós, porque, apesar da nossa geografia, nós temos uma área urbana bastante possível de modais alternativos, como bicicleta, hoje patinetes e tudo mais, além de outros modais que a gente pode fazer uso, como transporte marítimo, né, os BRTs, VLTs. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de políticas públicas, melhoria da qualidade desses serviços e mudança de paradigma na mentalidade da população.
Uma última pergunta para a gente se encaminhar para o final. Está prevista finalmente, ou mais uma vez, a reabertura da ponte Hercílio Luz, e com ela vem uma nova alternativa de entrada na ilha. Ao mesmo tempo, isso se conecta com um movimento de retomada do centro da cidade. Uhum. Né? Tu acha que isso finalmente vai acontecer, que o centro de Florianópolis vai se revalorizar e a ponte finalmente vai se tornar um novo caminho para a entrada na ilha?
Olha, eu acho que sim. Existem algumas discussões aí que eu sou bastante solidário nessa questão de que ela seja só para transporte público e modais alternativos. Uhum. Né? Para isso, obviamente, tem que ter um projeto mais global, porque não adianta só a gente permitir e nós não darmos condições de uso. Né? Porque hoje, como é que seria se a gente transferisse boa parte do transporte público para desembocar junto à cabeceira insular e Parque da Luz e tudo mais. Então, para isso tudo tem que ter um projeto de mobilidade robusto, que eu acho que hoje o Michel Mittmann, que é nosso colega, eu acho que ele está à frente da Secretaria de Mobilidade e esse projeto deve caminhar bem. Mas eu acho que isso é importante. E a retomada do centro da cidade, eu vejo também que alguns empreendimentos aí que já estão acontecendo valorização ou de adensamento em alguns locais da cidade, como ali onde é a fábrica de rendas do EPE, que é o Top Vision, esse Milano, eles vão dando um pouquinho mais de densidade para que a gente potencialize toda essa infraestrutura que nós já temos urbana e de serviços também. Então, eu vejo isso com bastante... eu olho isso bastante positivamente. O que acontece é que nós temos que realmente... É aquela história da credibilidade. Não adianta a gente ficar só no desejo. Então, o poder público tem que entrar com políticas que sejam efetivas e que as pessoas vejam resultado nessas políticas. Então, se isso acontecer, vai deixar de ser um sonho para ser uma realidade. Né?
Muito bom, Giovanni Bonetti. Muito obrigado pela participação. Algum recado final?
Então, eu acho que a gente sempre deseja... A gente sempre tem um sonho, e eu acho que nós temos uma cidade que ela tem questões bastante particulares. Né? Eu considero que Florianópolis poderia ser transformada em um parque urbano, porque nós temos uma área de preservação imensa na ilha, que isso é um potencial que, às vezes, pouco se percebe. Ao invés de a gente ver isso como um problema, para mim, eu vejo isso como uma solução. A gente se transformar numa cidade que é um parque urbano, ela é um diferencial para qualquer outro tipo de ocupação urbana no mundo. Então, eu penso que o nosso plano diretor tem que evoluir visando que nós estamos aqui num ambiente bastante particular, e que a gente pode potencializar isso de uma forma inteligente, efetiva, e fazendo com que a ilha realmente se transforme em um diferencial de planejamento urbano e de ocupação urbana, melhor ainda. Né?
Capacidade a gente tem, né? Sim. Não falta gente para fazer. Valeu, então.
Valeu, Lucas.
Muito, muito obrigado mesmo pela participação. Falamos daí.
Tá bom.
É isso aí. Esse foi o Universo Lab, Urban Studies. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu.